Tem agora a palavra o senhor deputado José Sambento.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região, Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Começo por saudar o Governo pelas propostas de orçamento e de plano de investimentos para 2014 que nos apresenta hoje aqui. Este é um orçamento que se impõe face às condições extraordinárias que atravessamos. Aposta na proteção social, estimula o emprego e concilia a competitividade e a sustentabilidade da nossa economia. A execução do orçamento para 2014 da região marcará o arranque da entrada em vigor do novo quadro de referência da Programação Plurianual da União Europeia até 2020. Na passada semana foram aprovados em Estrasburgo, em sessão plenária do Parlamento Europeu, os regulamentos da política de coesão e as respectivas dotações financeiras para o período de 2014 a 2020. Esta votação culminou largos meses de negociações sobre os fundos estruturais para os próximos 6 anos, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, o Fundo Social Europeu e o Fundo de Coesão. Num cenário de cortes generalizados do Orçamento Europeu e de redução de recursos para a política de coesão, no qual o nosso país perdeu 9,7% de fundos, os Açores obtiveram uma dotação global de 1.546 milhões de euros, um aumento em termos de nominais de mais 8 milhões face ao atual CRESA. Este desfecho confirmou o excelente trabalho que o atual e o anterior Governo Regional desenvolveram nas negociações encetadas com Bruxelas e com o Governo da República, mas também traduz o compromisso do Presidente da Comissão Europeia de não redução de verbas para as regiões ultraperiféricas e realça, por isso, o mérito da luta travada pelos governos do PS em 1999 para a consagração do Estatuto de RUP no Tratado da União. O Governo Regional está, assim, duplamente de parabéns. Primeiro, porque teve sucesso num processo negocial difícil com a República e, em segundo lugar, porque conseguiu influenciar, na parte que lhe competia, as instâncias comunitárias visando um desfecho que, felizmente, se confirmou. Ambos os sucessos são grandes vitórias. Tenhamos consciência disso. Mas se na Europa são hoje os Açores uma região respeitada e admirada, nem por isso deixamos de continuar a viver um estranho paradoxo. Um paradoxo que simboliza o sucesso da nossa integração na Europa como RUP, mas também a dificuldade de sensibilizar o governo do nosso próprio país quanto às questões particularmente relevantes para os Açores. Relembre-se, por exemplo, o agravamento do IVA a partir já de janeiro e também as transferências na Lei de Finanças Regionais que o seu Vice-Presidente já aqui referiu. A postura quase sempre insensível do Governo da República atual em relação aos Açores, particularmente no cumprimento de funções de soberania ou de organização de serviços do Estado, contrasta com as posições compreensivas e consequentes do Dr. D. Barroso, o que implica que os Açores despendam mais tempo e atenção a sensibilizar o Governo da República para as questões regionais do que a influenciar a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu no mesmo sentido. Mas este acordo financeiro para vigorar até 2020 também surge num contexto de incerteza e divisão da União Europeia. O desajustamento das instituições europeias gerou uma crise marcada pela predominância de um diretório intergovernamental, amparado pelo Conselho Europeu, em detrimento de um papel que se desejava mais preponderante da parte da Comissão, que permitiria soluções mais integradoras e mais federadoras nas políticas europeias. Prova disso é que, pela primeira vez, a União reduz o seu orçamento plurianual face ao período antecedente. O orçamento comunitário representa cerca de apenas 1% do PIB europeu. Tomando a média do peso relativo dos orçamentos nacionais no respectivo PIB, a influência do orçamento comunitário é cerca de 45 vezes inferior à dos Estados nacionais. Este cenário não representa apenas que os países contribuintes líquidos do orçamento comunitário estão a responder às exigências das suas opiniões públicas. Significa que a União Europeia está a reduzir a capacidade de integrar as suas periferias e a diminuir a força do projeto europeu. A União deixou a integração monetária evoluir para o estrangulamento das economias da periferia e adotou soluções tardias que abriram duas fraturas muito claras. Uma à escala europeia, relacionada com quais os países que devem arcar com os custos de administração da moeda única, os países do Norte a quererem que sejam os da periferia a assumir estes custos através da austeridade, e os países da periferia desejando que sejam os do Norte a assumir a responsabilidade através da facilitação do financiamento das dívidas soberanas. A outra dimensão é interna a quase todos os países europeus e reflete uma nova luta de classes, que está a impor à classe média e aos remediados o pagamento da crise através da sobrecarga de impostos, da redução de ordenados e da redução dos serviços públicos em detrimento do contributo dos mais abastados e da alta finança através de mais tributação e de melhor regulação. A Europa, parecendo estabilizada à superfície, vive dias de profundas lutas políticas, aos quais a esquerda progressista europeia não pode cometer falta de comparência, pois isto deixará o palco reduzido a um confronto entre populistas e pragmáticos. É por isso claro o erro da posição seguidista e acabrunhada com que o Governo Nacional tem conduzido a sua política europeia. Basta atender aos sinistros exames positivos de avaliação da Troika sobre o cumprimento dos memorandos. Mesmo quando todas as evidências demonstram a subavaliação dos efeitos recessivos e o erro das soluções. A execução do memorando esbarrou na realidade, mas mesmo assim a Troika parece apenas interessada num exercício ilusório de autoavaliação. Foi um erro querer ir além da Troika e fazer do mesmo o guião da maioria. Foi um erro não retirar ilações das evidências do que corria mal. É incompreensível não mudar de rumo e persistir no erro de considerar que não há alternativa para Portugal. Há alternativa. E ela começa no plano interno pela assunção de que em democracia as eleições são sempre uma alternativa e no plano europeu, sem rejeitar a necessidade de ajustamentos que são evidentes, construindo novas alianças para afirmar em Bruxelas e em Berlim uma voz forte contra a cortina de ferro da austeridade que ameaça destruir a construção europeia. Portugal deve relembrar à Europa que ou vencemos juntos ou perdemos todos isoladamente, cada um por si, e neste cenário a Europa será vítima de uma ordem mundial avassaladora mesmo para aqueles países europeus que agora parecem triunfar. Portugal não pode cometer o erro de pensar que é possível intervir apenas na dimensão financeira da crise. Só poderemos encarar com sucesso o futuro se as respostas políticas conciliarem as preocupações financeiras com as económicas e com as sociais. É caso para afirmarmos que o país tem de aprender com os Açores. Portugal tem ainda de sensibilizar os grandes países europeus a tomarem consciência que soluções de ajustamento draconiano representam desafios tão profundos para certos governos que podem colocar em causa os próprios alicerces do regime democrático. A sensação de falta de projeto de futuro para a Europa desperta em muitos um desejo irrealista de regresso ao passado e de devolução de poderes às soberanias nacionais. Não podemos correr o risco de aplicar soluções velhas a problemas novos. Aplicar soluções nacionais a problemas globais transformará conflitos de desigualdade em conflitos entre países com resultados imprevisíveis. A Europa necessita de se reconciliar com o seu destino e, prioritariamente, carece de estabilidade assente numa maior integração monetária e financeira, capaz de enfrentar os mercados de dívida pública para poder construir uma economia mais forte e com capacidade de gerar empregos, sobretudo entre os mais jovens. Este, sim, é o maior problema atual da Europa. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, o culminar do processo negocial sobre o próximo quadro comunitário de apoio definiu um novo paradigma de alocação de verbas que se insere nos ambiciosos objetivos da Estratégia 2020 da União. As novas regras de financiamento comunitário manterão ou até melhorarão as condições de participação regional nos cofinanciamentos, mas a sua alocação será diferente, imporá novas prioridades e será mais exigente a quantificar os impactos dos investimentos a realizar. Os Açores não terão apenas mais fundos comunitários a seu dispor. Teremos uma acrescida responsabilidade no aumento da empregabilidade, na percentagem de formação do nosso capital humano, na redução da pobreza, na redução do abandono escolar, no aumento da investigação e desenvolvimento e no uso de energias renováveis. É neste exigente quadro de referência que a região apresentará o Programa Operacional para vigorar nos próximos 6 anos. Sublinha-se mais uma vez este propósito, a prontidão com que o Governo Regional iniciou os trabalhos preparativos desse programa, por forma a assegurar a rápida disponibilização desses recursos financeiros assim que terminar o acordo entre Portugal e a Comissão Europeia. A mobilização desses vastos recursos será fundamental para continuar o caminho de desenvolvimento e de modernização dos Açores através do relançamento de políticas públicas de investimento, de crescimento, de emprego, inovação e proteção social. No quadro do já acordado com as instâncias europeias e nacionais, o Governo Regional definiu prioridades estratégicas de investimento para o próximo quadro comunitário de apoio que merecem referência. Uma dotação de 330 milhões de euros para o reforço da competitividade das pequenas e médias empresas dos Açores. Um montante de 295 milhões para a agricultura e o desenvolvimento rural. 239,4 milhões de euros para as áreas da educação e formação, dos quais 48,7 destinados a reforçar a investigação e o desenvolvimento tecnológico. 180 milhões de euros para a promoção da inclusão social e para o combate à pobreza. 100 milhões de euros específicos para a promoção do emprego e para o apoio à mobilidade laboral. 109 milhões de euros para o desenvolvimento de políticas de transporte. 48,7 destinados à utilização de energias renováveis e à eficiência energética. 38,7 milhões alocados à proteção do ambiente e à eficiência dos recursos. 33 milhões de euros para a política marítima das pescas e ainda 31,8 milhões de euros para a promoção da adaptação às alterações climáticas. Estas prioridades e os montantes financeiros que lhes estão associados asseguram os meios necessários para os Açores prosseguirem o caminho de crescimento e de convergência assente na sustentabilidade e na competitividade da nossa economia. Um processo no qual o setor privado terá um papel ainda mais relevante do que no passado. O novo quadro comunitário de apoio representa, assim, um desafio exigente de modernização e de desenvolvimento. Não será um caminho de facilidades. Exigirá muito dos açorianos e dos setores mais dinâmicos da nossa sociedade, mas permitirá abrir novas oportunidades que devemos aproveitar e vencer, tal como temos feito até aqui. Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados e Membros do Governo, o desfecho das negociações do próximo Orçamento Plurianual da União Europeia não nos pode satisfazer apenas porque os Açores terão mais recursos no futuro. A nossa satisfação particular não pode ofuscar a nossa inquietação nem a compreensão sobre a realidade concreta, sobre a União Europeia, a que temos o orgulho de pertencer, nem sobre o mundo que nos rodeia. Os socialistas nos Açores não governam isolados, conformados com as dificuldades e rendidos à autocontemplação da obra feita. Não nos podemos esquecer dos erros do passado cometidos pelo nosso país na utilização de fundos comunitários, nem tampouco que o processo de convergência com a média europeia é mais exigente e é mais moroso do que muitos vaticinaram. Sabemos que a opinião pública está a ficar saturada de austeridade. A paciência e a compreensão estão a atingir o limite. Em particular, no nosso país, a perda de confiança no governo do PSD e do CDS não parece confundir-se com a desilusão geral e com a sensação de sermos um país falhado. Não haja dúvidas de que estamos a viver uma época histórica, um momento de encruzilhada, uma encruzilhada em que as dificuldades sentidas, particularmente pelo nosso país, não nos podem desviar do essencial. E o essencial tem a ver com o futuro do projeto europeu que se encontra ameaçado pelo divisionismo e pelas tentativas de imposição da lei do mais forte. Tem a ver com os homens e as mulheres de uma Europa confrontada com o desafio histórico de se repensar e avançar ou deixar-se minar pela linha política daqueles que, no passado recente, sempre manifestaram desconfiança em relação ao projeto europeu. Daqueles que sempre foram mais céticos do que europeístas. Daqueles que parecem apostados em ver na Europa a fonte de todos os males e não a solução para os problemas que coletivamente enfrentamos. Senhoras e senhores deputados, os socialistas açorianos continuam convencidos de que a construção europeia é uma realização ao alcance da nossa geração. É o mais complexo, mas simultaneamente o mais importante e mais profundo processo político das últimas décadas. Um projeto que, na sua matriz fundacional, assenta na solidariedade, na liberdade e na afirmação de uma identidade comum como base de construção para uma paz social duradoura e de uma sociedade de bem-estar. Hoje, mais do que nunca, o sonho dos pais fundadores do projeto europeu existe todos nós, uma defesa acérrima e sem hesitações, sob pena de, em pouco mais de uma década, a União Europeia deixar de ser vista como um bem essencial para a paz do mundo, para ser vista como um emaranhado de burocracias e de contradições que sobrepesam no destino coletivo. Hoje, como há 61 anos atrás afirmava Jean Monnet, estamos convictos, passo a citar, de que, a pouco e pouco, conseguiremos vencer as resistências e as desconfianças mútuas e que a aspiração popular à unidade da Europa acabará por triunfar e ser uma realidade. É esta aspiração popular ao desígnio da cidadania europeia que está hoje em risco. E é por esta aspiração popular que, aqui nos Açores, nesta Europa do Atlântico, continuaremos a lutar. Como dizia um célebre escritor sul-americano, não há nada mais duro do que a suavidade da indiferença. E é em nome do ideal europeu, da afirmação da cidadania europeia e em defesa da democracia na Europa que também aqui, nos Açores, temos de batalhar contra a indiferença. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Aproveito o momento para cumprimentar os alunos do 10º B que nos visitam da Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico, a quem saúdo em nome desta Assembleia. E vamos então continuar os nossos trabalhos. Estão abertas as inscrições para esclarecimento sobre esta intervenção. Não havendo, passamos então à intervenção seguinte,